9h25, está na hora do nosso papo, sintonia, converse com a gente, esclareça as suas dúvidas, e hoje o nosso foco é na dimensão da saúde física, porque ao longo dessa semana, ainda nesse mês de abril, não essa semana, mas o dia em abril, nós temos um dia especial de alerta à hipertensão arterial. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Paola Esmânio, ela que é médica cardiologista do Grupo Fleury. Olá, doutora Paola, bom dia, você me ouve bem? Vamos falar um pouco sobre o que é a hipertensão arterial, por que que a gente precisa realmente se preocupar com ela. Estamos com a doutora, olá. Oi, doutora Paola.
Oi, bom dia.
Bom dia, agora sim nós estamos te ouvindo, você me ouve bem?
Eu consigo ouvir muito bem.
Pronto, então vamos recomeçar aqui, fazer a sua apresentação, recomeçar aqui a nossa entrevista para começar tudo direitinho. Estamos no Papo Sintonia com a doutora Paola Esmânio, cardiologista do Grupo Fleury. E seria interessante, a gente quer muito ouvir as suas orientações, primeiro entender o que é a hipertensão arterial, a famosa pressão alta.
Muito bom, esse é um assunto excelente, porque eu vou lhe dizer que é um dos fatores que levam às doenças cardiovasculares mais frequentemente encontrado nas pessoas. E como ela pode ser assintomática, muita gente tem pressão alta e não sabe que tem. Então, é considerada uma doença crônica, não é transmissível, né? E ela é definida por quem tem níveis de pressão arterial igual ou maior do que 140/90, o que o pessoal conhece por 14/9, né? E ela tem um caráter hereditário, mas também tem fatores ambientais, individuais, comportamentais, né? Através da alimentação, uso de bebida alcoólica, estresse, várias coisas que a gente vai agindo, né? Forma de agir durante a vida que fazem com que essa pressão possa se elevar também. Então, é assim, a gente sabe hoje, isso as publicações aí mundiais e também da Organização Mundial da Saúde e também da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que hoje, por exemplo, acima dos 60 anos, mais de 65% dos indivíduos têm pressão alta e nem sabem. Uhum. E dos indivíduos que sabem, nem 30% têm as pressões sob controladas de forma adequada, porque às vezes tomam dose inadequada, esquecem de tomar a medicação, não fazem o controle adequado. E o que a pressão arterial pode levar? Ela pode promover, né? Quando constantemente elevada, ela pode causar com frequência infarto do miocárdio, AVC, lesões nos rins, né? Porque imagine, o nosso organismo ele tem que trabalhar aí sobre uma pressão, porque é a força que o sangue faz, né, para dilatar aí a parede dos vasos e irrigar todo o nosso organismo. Quando a pressão está alta, tem que exercer uma força maior aí na parede dos nossos vasos, fazendo com que todo, né, esse fluxo sanguíneo chegue, né, até a periferia, né, no nosso olho, né, os vasos da retina, às vezes eles se danificam por essa maior força para vencer a rigidez aí das paredes dos vasos sanguíneos. Então, é muito importante que a gente tenha a pressão arterial sob controle para a gente não ter esses efeitos no futuro, de infarto, AVC, né, que é o derrame, enfim, lesão nos rins, doenças do coração, o coração vai ficando mais fraco, com a função prejudicada, né? Também a parte da vascular periférica, né? Dos vasos da perna, enfim, ficam prejudicados. Então, é uma doença, em geral, silenciosa, porque poucas pessoas têm sintomas, mas que ocasionam grandes malefícios quando não tratada e controlada de forma adequada.
E daí o risco, não é, doutora Paola? Quando você traz esse dado, esse índice que chama a atenção de pessoas que têm o problema e não sabem. E por não saber, obviamente, elas não estão em tratamento. A doença é silenciosa, mas será que ela não dá pistas, não dá aí uns sinais de alerta? E que sinais de alerta seriam esses?
Algumas pessoas podem ter sintomas mais frequentes, como sensação de dor de cabeça, peso na nuca, vista embaçada, enjoos, náuseas, sensação de que tem alguma coisa errada, tontura, mas nem todo mundo tem esses sintomas. Quem tem esses sintomas tem que procurar a investigação médica, né? Isso, o diagnóstico é feito no consultório médico por duas medidas mostrando pressão de 14/9 ou mais. E também para controlar o diagnóstico pode ser feito por alguns exames, que um deles é a monitorização ambulatorial de pressão arterial, que é o MAPA. A pessoa fica com um gravador, um aparelho medindo a pressão arterial durante 24 horas, que é muito importante também para saber se a medicação está sendo eficaz, que às vezes a pessoa toma um remédio, mas que não está controlando a pressão de forma adequada.
Pois é, e tem várias questões aí para a gente saber. Essa pessoa que não teve, que tem o sintoma, precisa ficar em alerta, buscar um atendimento médico, fazer o mapeamento da sua pressão para ter o diagnóstico. E aquela pessoa que não tem sintoma nenhum, nesse momento pode estar ouvindo a nossa entrevista, não tem sintoma nenhum e já está aí com a hipertensão sem saber. Vamos falar sobre grupos de risco e fatores de risco para o desenvolvimento, o aparecimento da pressão arterial. Desde aqueles fatores que a gente não controla, como a questão hereditária, se for o caso, aos fatores que são modificáveis.
Isso. Quem tem hereditariedade, né, pais, irmãos, parentes sanguíneos com pressão alta, tem mais tendência para ter, né? Mas, além disso, os hábitos da vida, né? A pessoa que está acima do peso, que se alimenta de forma inadequada, com muito sal na alimentação, muito sódio, né? Esses pacotinhos que a gente abre de salgadinhos, de barrinhas, enfim, tudo que tem conservante tem sódio. Então, e também excesso de bebida alcoólica, né? Entre outras coisas aí na nossa vida. E, por exemplo, hoje a gente sabe que a qualidade do sono também influencia a pressão arterial. Quem tem apneia obstrutiva do sono, aqueles que roncam, né? Isso tem uma associação direta com a elevação da pressão arterial. Precisam procurar também. São pessoas que, mesmo sem sintomas, precisam procurar avaliação para ver se a pressão arterial não está elevada. E procurar fazer atividade física com regularidade, né? Isso ajuda a controlar a pressão arterial. Ter uma alimentação mais saudável, com frutas, legumes, verduras, cortar mais e descascar mais frutas do que abrir pacotes de salgadinho e coisas prontas que têm conservante e muito sódio. Não colocar o saleiro na mesa. Tentar usar temperos que dão paladar à comida sem adicionar muito sal. Enfim, se manter principalmente no peso adequado, controlar o uso de bebida alcoólica, isso tudo é fundamental para evitar que a pressão fique elevada descontroladamente.
Vou fazer só um parêntese aí, gente, nesse tópico da alimentação, isso é muito importante. Nós estamos com a médica cardiologista, mas é claro que a assistência também da nutrição é importante, porque tem uma relação direta com a questão da hipertensão e aquilo que você come, a sua dieta. E ela falou aí daqueles alimentos que você desembala, sobretudo as crianças, aqueles salgadinhos. Gente, eu não sei como vocês conseguem. Eu não consigo. Eu já tentei, coloco um salgadinho daqueles na boca. Gente, a quantidade de sódio é tão grande que eu passo mal, eu não aguento. E as crianças levam aquilo para a escola, aquilo é colocado como lanche. E não é só esse que visivelmente tem sal. Outro dia, conversando também, doutora, com uma nutricionista, ela me disse, olha, sabe aquelas massas de pizza pronta que a gente compra no mercado e leva para casa? A gente não percebe que tem muito sódio, porque é misturado também ali açúcar para dosar, então você não percebe. Mas aquilo, para ela permanecer mais tempo na prateleira do supermercado, tem muito sódio. Suco de caixinha infantil tem muito sódio. Então, vamos olhar o rótulo, gente. Olha lá o teor de sódio, que aquilo mesmo sendo doce...
Isso é fundamental.
Tem também, né, doutora? Muito sódio mesmo. E aí, esses temperos prontos, eu sei, eu também, às vezes a gente cai nessas armadilhas, nessas iscas. Quem é dona de casa sabe, quando você compra um tempero pronto, é muito mais prático para você andar no dia a dia, mas a conta vai chegar. Então, é uma mudança de hábito aos poucos. Vamos tirando aí esses tabletes de sódio, ricos em sódio, da nossa alimentação, que a gente só tem a ganhar. Fora a questão da alimentação, que essa é fundamental, aí cada um vai fazer o seu dever de casa, tem os fatores hereditários, você falou também do peso. Tem doenças outras de base, alguém que já é diabético, pode aumentar a pressão, que outras doenças podem ser causas ou facilitadores para o aumento da pressão arterial?
Vejam, tem pessoas que têm, às vezes, algum problema renal, né? O rim, ele filtra o nosso sangue, então tem mais tendência a ter pressão arterial elevada, né? A pessoa que tem diabetes controlada, a gente chama de síndrome metabólica, que é essa tríade muito frequente, que é aquela obesidade abdominal, pressão elevada e diabetes. É muito frequente e eu diria que é assim, é uma bomba relógio para problemas cardiovasculares, como infarto, angina, além de cerebral, AVC, né? Que às vezes morre, mas não morre, mas fica com sequelas, né? Com insuficiência.
Não sei se perdemos o contato com a doutora Paola.
Sentado, você... Porque se deita, fica com falta de ar, a qualidade de vida fica muito ruim realmente.
Ok. Teve uma pequena interrupção aí para mim, não sei para vocês ouvintes, mas a gente ouviu perfeitamente ela falando sobre a questão do infarto e às vezes de um AVC, que é o famoso derrame cerebral. O que que acontece? Tem gente que fala assim, doutora, fala até brincando, rindo. Ah, minha pressão arterial, eu já convivo com ela, ela já está aqui comigo há anos, eu já sei como lidar, como controlar, já me acostumei a viver com pressão alta, mas você pode ter um pico, e nessa brincadeira, tem gente que suspende a medicação, vamos falar disso, toma de segunda a sexta, final de semana, acha porque vai tomar uma cervejinha, vai participar de uma festa, suspende a medicação, e isso é um risco muito grande, porque às vezes, foi como eu disse, não vai a óbito, mas fica com uma vida com sequelas, fica acamado, fica perde funções, fica dependente totalmente, às vezes, de alguém para cuidar de você. E ninguém quer isso.
Exatamente. Eu acho que esse alerta é muito importante, porque no dia a dia a gente acaba fazendo opções mais práticas de alimentação, não coloca atividade física, caminhada como prioridade, fica acima do peso, dorme mal. E, além de tudo isso, tem o fator genético. A gente hoje observa que até as crianças estão cada vez mais obesas, mais sedentárias, em frente à televisão, ou com joguinhos de computador, né? Enfim, celular, e ao invés de brincar, e a gente manda para a escola com alimentações inadequadas, de saquinho, pacotinho, suquinho de caixinha, como você bem lembrou, e tudo isso vai propiciando, né? Imagine essa criança, esse adolescente, come de forma inadequada, quando chega na vida adulta, né? E a pressão mal controlada, ela vai agredindo o que a gente chama de órgãos-alvos. Pode levar a lesões na retina e a pessoa vai perdendo a visão, né? Pode causar insuficiência dos vasos periféricos e a pessoa tem dor, né? Para caminhar, dor nas pernas. Ela vai tendo alterações cardiológicas, pode chegar a ter acidente vascular cerebral, AVC, pode ter doença renal. Então, ela tem que fazer esse controle e é muito importante que se tiver sintomas, que procure apoio médico, mas mesmo quando não tem sintomas ainda, é importante que ela tenha consciência dos hábitos de vida e que procure um serviço médico para fazer esse controle com regularidade.
Beleza, é isso mesmo, esse controle, né, está em nossas mãos da doença. Mas alguém pode falar assim, mas eu não tinha hipertensão e eu sempre feri minha pressão, fiz o controle direitinho e de repente começou a minha pressão a subir. Então pode ter essas situações de estresse também, gravidez, outras situações na vida que pode provocar?
Durante a gestação, isso é muito importante, porque a grávida acha que tem que comer por dois por causa do bebê. Isso não é uma realidade. Então, ela tem que manter um peso adequado e principalmente as que estão um pouquinho mais idosas, têm maior risco de ter o que a gente chama da pré-eclâmpsia, né? Eclâmpsia, que é a elevação de pressão arterial na gestação. E isso complica bastante, inclusive, no momento do parto e faz com que ela, depois mesmo de ter o bebê, ela pode continuar a ser hipertensa. Então, é muito importante fazer o pré-natal e o controle durante a gestação do peso, da pressão arterial, verificar se não está diabética, né? Mas, assim, as pessoas, de uma certa forma, às vezes falam, ah, eu não vou procurar médico, porque eles sempre acham alguma coisa. Mas hoje a medicina é baseada em prevenção. É muito melhor você descobrir que tem e tratar e reverter o quadro do que você deixar aquela situação e evoluindo e levar a complicações piores que te tirem a qualidade de vida. Alô?
Isso mesmo, gente, voltamos aqui. Quem está ouvindo a gente pela M840, FM 106,1, deixe a sua pergunta, faça o seu questionamento. Será que você aí, como é que está a sua pressão arterial? Você tem pessoas com hipertensão na família? Você está com diagnóstico de hipertensão? Como que você tem se cuidado? O que você tem feito? Como está a sua relação com a medicação? Que dúvidas, que perguntas você gostaria de fazer? Hoje a nossa interação aqui pelo WhatsApp 99657-3998. 99657-3998. Encaminhe a sua pergunta. Aproveito para mandar um abraço para todas as nossas ouvintes que estão sintonizadas. A Cleia, a Ângeles, a Urivaldina, o Erinaldo. Qualquer dúvida, manda aqui para a gente, porque a nossa convidada, a doutora Paola, que é médica cardiologista, está aqui para nos ajudar. A questão da hipertensão é muito séria. Vamos falar agora das complicações. Para onde a hipertensão pode nos levar quando ela não é controlada, quando ela é negligenciada? Quais são as consequências, doutora?
Então, a principal e mais frequente complicação é um dos principais, considerados os principais fatores evitáveis, né, de infarto agudo do miocárdio. Né? A hipertensão, ela propicia, aumenta o risco da pessoa ter infarto do miocárdio, além do infarto, o acidente vascular cerebral, o AVC. Né? Outra coisa também é a insuficiência renal crônica, a pessoa passa a ter problemas nos rins por causa da hipertensão arterial mal controlada. E até danos na vista, né? Perde a acuidade visual e passa a enxergar menos por causa dos danos nas artérias da retina, que a gente chama que são lesões em órgãos alvos. Ou ela passa a ter aquela dor nas pernas e nos pés que impede de caminhar, justamente por causa da lesão também nos vasos periféricos, né? Na parte vascular periférica. E fora a insuficiência cardíaca, né? Que a hipertensão é uma das principais causas também da insuficiência cardíaca, que o coração ele fica maior com a função prejudicada, vai bombear menos sangue, a pessoa às vezes fica com falta de ar, com inchaço nas pernas, enfim, cansa facilmente, né? Então a hipertensão ela leva a vários acometimentos nos órgãos e nos vasos sanguíneos como um todo.
Pois é um vilão, é uma vilã silenciosa que vai minando aí a sua saúde, vai trazendo muitas consequências para a sua vida. Então, a pergunta aqui para o nosso ouvinte, nosso desafio de hoje para você é: qual foi a última vez que você, né, verificou a sua pressão arterial? Quanto foi que estava? Como é que você está convivendo com isso? Como você tem se cuidado? Qual foi a última vez que você esteve com o médico cardiologista, que você fez os seus exames de rotina? Isso é muito, muito importante. Eu tenho aqui a pergunta do Jorge, ele diz o seguinte: relação da hipertensão com tabagismo e alcoolismo.
É uma ligação muito direta e assim, normalmente, tanto o tabagismo, ele faz com que tenha uma constrição dos vasos, né? E a hipertensão também, ela promove uma rigidez dos vasos sanguíneos. Então, uma coisa leva a outra, né? A gente percebe que o tabagista ele tem maior risco de ter pressão alta e somando esses dois fatores propiciam mais os efeitos deletérios, infarto, AVC. A bebida alcoólica, em pouca quantidade, uma cerveja, uma taça de vinho, até ela teria um benefício, mas com uma quantidade, com uma frequência e uma quantidade elevada, ela também pode promover um aumento da pressão arterial. E fora os outros malefícios que tem da pessoa que abusa na bebida alcoólica com frequência. Problemas aí para o fígado, entre os vasos sanguíneos como um todo também. Então, é uma coisa leva a outra, né? A gente costuma dizer que o tabagismo, o excesso de bebida alcoólica, alimentação inadequada, são diretamente relacionados com essa hipertensão arterial.
Exatamente. Pergunta da Irenildes. Ela diz que está com 1,58m e tem 98 kg. Ela acredita que já está acima do peso, sente muito cansaço e está preocupada, obviamente, com a saúde.
Então, o excesso de peso é como... Imagine fazendo um esforço, né? Carregando... quando você volta do supermercado com pacotes pesados. Quando você está acima do peso, você está carregando esse peso extra no seu dia a dia, né? E isso faz com que o organismo tenha mais dificuldade para bombear e para levar o sangue para o seu organismo todo. Também a obesidade é uma das causas da hipertensão. Então, ela está sobrepeso, que bom que ela está ouvindo e que está recebendo esse alerta, né? Porque a alimentação é um prazer enorme da nossa vida, mas a gente não pode fazer com que esse excesso de alimentação e a inatividade física levem a gente a ter a pressão alta, né? Entre outras coisas, diabetes, enfim. A gente precisa ter um controle, um domínio sobre isso, e sempre é tempo de mudar.
Exatamente. E que seja agora... Tome esse mês de abril para você, ouvinte, ou essa data, ou porque abril, em abril, dia 26, é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial, mas todos os dias do ano é tempo de relembrar, não apenas nessa data. O objetivo da comemoração é conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos para prevenir a hipertensão arterial, um mal que atinge aproximadamente 25% da população brasileira, ou até mais, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, é muito importante o controle, manutenção do cuidado, hábitos saudáveis. Nós falamos aqui já para você sobre os sintomas, sobre os riscos, as consequências, como AVC, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e renal. São algumas consequências dessa doença que, como a gente falou aqui, é uma inimiga silenciosa, tá? Então, vamos reforçar as campanhas, incentivar as pessoas a ter hábitos saudáveis e cuidar da saúde de modo geral. Para finalizar, aqui com a doutora Paola, que é a nossa convidada de hoje, para prevenir, será que dá para a gente falar, primeiro falar também de tratamento, como tratar a hipertensão, isso, qual seria a forma mais adequada e também como prevenir?
Então, a prevenção ela é feita por uma avaliação precoce, desde o início da vida, né? E também pelos hábitos de vida adequados. As pessoas que têm mais hereditariedade têm mais risco, então são aquelas que precisam sempre estar investigando. Mas mesmo aqueles que não têm hereditariedade, às vezes com hábitos mais saudáveis, alimentação adequada e atividade física com regularidade, se mantendo no peso, diminuindo o consumo de sal na alimentação, consegue prevenir. E o tratamento depende também, né, medicamentoso em geral, né? Tem pessoas que, às vezes, quando a causa da hipertensão é só hábitos inadequados, sobrepeso, se ela voltar ao peso adequado, tiver atividades saudáveis, com caminhadas, às vezes ela consegue controlar e voltar a pressão ao normal. Mas se não houver a possibilidade de voltar ao normal, hoje a gente tem vários medicamentos que são prescritos pelos médicos na dose adequada, no número de vezes de tomada por dia adequada. E às vezes um só medicamento não adianta, tem que tomar mais de um, associando. Aí tem diuréticos, tem beta-bloqueadores, tem uma classe enorme aí, né, de medicações que vão controlar que vão ajudar nesse seu tratamento, mas o tratamento não medicamentoso também é fundamental. Não adianta só tomar o remédio se não muda os hábitos de vida, né? Então, se daí a pressão não controla e cada vez mais a pessoa tem que ir associando várias classes de medicamentos. Então, além da medicação, é importante que diminua o peso, faça atividade física, diminua o sal na alimentação, tenha uma alimentação mais adequada, cuide da qualidade do sono, porque a apneia do sono e um sono inadequado também elevam a pressão arterial. Então, tudo isso, né, deixe de ser sedentária, né, e faça um controle com periodicidade. Vá ao médico com frequência, né, e ele vai indicar os exames necessários aí para poder controlar essa pressão arterial.
Exatamente, não fique boicotando o remédio. Tem gente que diminui a dosagem porque o remédio está muito caro, a médica recomendou que eu tomasse inteiro, eu tomo só metade. Não suspenda a medicação sem orientação médica, não fique tempo sem medicação. E outra coisa, cuidado com as interações, né, com chás e outros produtos. Tem muita gente que fala assim, ah, eu vou suspender esse remédio, não aguento mais tomar tanto remédio, eu vou tomar um chá e fica tudo bem. Cuidado, isso pode se converter em algo perigoso para você, porque num pico desse de pressão, você pode ir numa emergência e de repente precisar de uma emergência, não encontrar e a situação se complicar para você. Não é isso, doutora?
Exatamente. É muito importante que qualquer sintoma a pessoa procure auxílio médico, porque as consequências são graves, são limitantes. Às vezes você pode ficar com sequelas que vão prejudicar a sua qualidade de vida e muito. Ou, às vezes, você tem um evento, né, agudo e falece. Aí você deixa todos os prazeres da vida, a sua família aí. Então, é importante que a gente cuide, controle. Isso está ao nosso alcance, né? A gente precisa cuidar, tendo controle da nossa saúde, né? E tirar esse pensamento. Os medicamentos, óbvio, se a gente puder evitar, melhor. Mas se a gente tiver necessidade deles, junto com os outros hábitos de vida mais saudáveis, eles são importantes para serem utilizados e na dose adequada. Foi muito bom isso que você falou, muito importante a pessoa saber que se a dose é aquela, é porque aquela dose que vai controlar a pressão. Não adianta tomar metade ou menos.
Tá bom, ou substituir por outros produtos que não foi a recomendação. E claro, quando você melhora os seus hábitos, você vai ver que ao chegar no seu médico, de repente, sua pressão controlada, você vai diminuindo aí essa carga de medicamentos para que você possa viver mais e melhor. E último alerta, hipertensão arterial não é só doença da terceira idade, das pessoas idosas. Sim, pode ter aí um fator, mas crianças também estão apresentando hipertensão, jovens, então cuidado e o alerta é para toda a população. Eu quero agradecer a doutora Paola Ismânio, médica cardiologista e todo o grupo Fleury, por essa entrevista de utilidade pública nesse dia de hoje. Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com o seu público e falar sobre um assunto tão importante.